Em 1978, o então líder supremo da República Popular da China, Deng Xiaoping, passou a promover reformas políticas e econômicas na nação asiática. Estas reformas aproximaram a China do restante do mundo e deram início a um período de vertiginosa prosperidade econômica no país. Desde então, tem sido registrada uma forte ascensão chinesa na política e na economia mundiais, a qual ficou conhecida como Ascensão Pacífica. Esse post irá esclarecer o que exatamente significa esta ascensão pacífica chinesa, como se deram as reformas promovidas por Deng e quais as perspectivas futuras desta ascensão diante de um contexto de guerra comercial da China com os Estados Unidos da América. O que é a ascensão pacífica chinesa? Um país ascende pacificamente quando consegue expandir sua influência no mundo sem que isto produza rivalidade com seus estados vizinhos e com as nações mais importantes do globo. A China utiliza essa estratégia já que, ao contrário de outros países em ascensão, a nação oriental não se engajou em invasões, colonização e grandes conflitos. Na realidade, o curso de ação chinês foi o de buscar integração do país na economia mundial, mantendo-se longe de disputas territoriais e reconhecendo que a ampliação do raio de alcance de sua diplomacia pode lhe oferecer mais oportunidades do que obstáculos. Em específico, como descreve Barry Buzan, professor de Relações Internacionais na London School of Economics e especialista em temas de segurança internacional, ao ascender pacificamente, diferente de grandes estratégias empregadas por outras potências mundiais, como Inglaterra e Estados Unidos, o governo chinês considera o tipo de reação que a ascensão chinesa provocaria na política e na economia mundiais. Assim, o tipo de imagem que o país deve projetar internacionalmente é rigorosamente avaliado e, ao mesmo tempo, os interesses nacionais são delimitados considerando a relação entre os meios disponíveis e os fins almejados. Buzan, 2010. Como iniciou essa ascensão? Durante os últimos anos da Segunda Guerra Mundial, forças comunistas e nacionalistas disputavam o poder na China. O fim do conflito foi marcado pela vitória dos comunistas e pela consequente chegada de Mao Tse-tung, 1949-1978, ao comando da República Popular da China, fundada por ele e seus apoiadores em 1949. Mao conduzia uma política de ascensão revolucionária, baseada na rejeição à influência dos Estados Unidos da América e da Europa no mundo e no total controle estatal da economia. Inspirado pelo comunismo soviético, Mao realizou a política do grande salto para frente, que visava acelerar a industrialização urbana e fomentar uma ampla reforma agrária. Essa política, assim como a Revolução Cultural que viabilizou de 1966 a 1976, afastou a China do restante do globo e acabou trazendo resultados insatisfatórios, como aumento à pobreza no país. Após a morte de Mao, uma profunda mudança foi observada no relacionamento estabelecido entre a China e os demais países do globo. Com seus vizinhos, o país tem sido percebido como um bom cidadão, uma vez que tem mantido relações positivas com vários países da região e tem se integrado em organizações locais. No nível global, além de ser mais flexível e cooperativa com organizações multilaterais como a OTAN, G7 e ONU, a China tem buscado também se integrar à economia internacional. Estas mudanças estão bastante ligadas aos efeitos da era Deng Xiaoping, 1979-1989, momento em que foi promovida uma grande transformação na identidade nacional, na cultura e na definição de interesses securitários chineses. Isso porque, entendendo que o desenvolvimento econômico possibilitaria respaldar a pretensão chinesa pelo status de grande potência mundial, Deng decidiu promover uma maior aproximação do país ao restante do mundo. Isso foi feito por meio da participação chinesa em instituições internacionais, do engajamento chinês nos sistemas globais de comércio e da criação de alianças com países ocidentais como Estados Unidos e nações europeias. Especificamente, com o propósito de fazer com que a China integrasse a economia global, Deng promoveu reformas para abrir e fomentar mercados domésticos, assim como explorar os internacionais. O líder chinês também incentivou a mecanização da agricultura, extinguiu as comunas, comunidades rurais que possuíam autonomia na tomada de decisões, realizou a liberalização de preços e a descentralização fiscal, e disponibilizou investimentos para a energia elétrica. Tudo isso auxiliou na expansão da produção e da produtividade agrícola e industrial, gerando um período de vigoroso crescimento econômico. A ascensão pacífica chinesa na prática, o fluxo quantitativo e qualitativo de crescimento econômico chinês nos últimos anos, a China tem apresentado queda no ritmo de crescimento. A menor taxa registrada ocorreu em julho de 2019, quando a expansão do Produto Interno Bruto, PIB, foi de apenas 6,4%. Contudo, desde o início das reformas de Deng em 1978, até 2018, o PIB chinês cresceu de US$ 150 bilhões para US$ 12,20 trilhões, uma das maiores taxas do mundo. Ainda, em 2010, o país se tornou a segunda maior economia do globo e permanece nesta posição desde então. Esse alto crescimento, em especial nas décadas de 1980 e 1990, foi acompanhado por um grande avanço em diversos setores da estrutura econômica chinesa. Primeiramente, após as reformas, registrou-se no país uma ampliação do número de postos de trabalho e do nível de poder de compra local. Em segundo lugar, as reformas transformaram as estruturas produtiva e social no país, consolidando uma forte urbanização. Especificamente, antes de 1978, o país era predominantemente rural e arquitetado sob atividades produtivas do setor primário. Já a partir de 2010, a maior parte da população passou a viver na zona urbana e a produção começou a vir primordialmente dos setores industrial e de serviços. A expansão e o dinamismo econômico, que permitiu uma participação cada vez mais expressiva do PIB chinês na economia mundial, assim como a construção de relações mais sólidas com boa parte do mundo, condicionaram à China uma importância crescente na economia e na política mundiais. Nesse sentido, a nação oriental acabou conquistando um papel fundamental no funcionamento do comércio global e se tornou imprescindível dentro das negociações internacionais, ganhando cada vez mais influência tanto em transações bilaterais com outros estados, como em instituições multilaterais como a Organização das Nações Unidas, ONU, a Organização Mundial do Comércio, OMC, o Banco Mundial, o G20 financeiro, e outras. Para além disso, até mesmo confrontada com a crise financeira internacional de 2008, a China foi capaz de barrar seus efeitos nocivos e desempenhar o papel de locomotiva do crescimento econômico global em 2010. Nesse sentido, atualmente, o país tem sido destaque tanto na demanda global, como na oferta, sendo um expoente de peso na exportação de produtos de tecnologia e bens de consumo industriais de alto valor agregado. Ao mesmo tempo, tem arrecadado quantidades expressivas de reservas internacionais. Sua diplomacia tem alcançado regiões para além da Ásia, como África, América Latina e Oriente Médio, e seus gastos militares expandiram a uma taxa ajustada à inflação de mais de 18% ao ano até 2008. Projeções para o futuro da ascensão política e econômica chinesa nada pode impedir que a nação e o povo chineses avancem, afirmou Xi Jinping, atual presidente da República Popular da China e secretário-geral do Partido Comunista da China, em 1º de outubro de 2019, durante a comemoração de 70 anos da fundação da República Popular da China. A comemoração, que contou com parada militar e desfile de inovações, mostrou ao mundo o vigoroso nível de desenvolvimento tecnológico do país e sinalizou as pretensões de grandeza da segunda maior economia do mundo, elemento importante quando se considera a conjuntura atual de guerra comercial da nação chinesa com os Estados Unidos. A guerra comercial teve início em 22 de março de 2018, quando o presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma série de barreiras tarifárias às importações chinesas, alegando um histórico chinês de práticas comerciais desleais e roubo de propriedade intelectual. Na prática, o governo dos Estados Unidos da América não só acusou a China de dificultar a entrada de empresas norte-americanas em território chinês, como também de roubar tecnologia, uma vez que empresas estatais chinesas estariam comprando empresas americanas com o propósito de conhecer e copiar suas metodologias de produção. O governo chinês, em contrapartida, alegou que os Estados Unidos da América teria praticado um ato unilateral de protecionismo. Frente a isto, a nação asiática ameaçou sobretaxar mercadorias norte-americanas e realizar uma reclamação formal à Organização Mundial do Comércio. De qualquer modo, o contexto que se seguiu após o episódio de março de 2018 tem surtido efeitos até no crescimento chinês, o qual, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI, sofrerá uma redução progressiva nos próximos anos. Efetivamente, a projeção é que este crescimento atinja uma média de 5,5% em 2024, momento em que a economia local provavelmente cumprirá uma trajetória de expansão mais sustentável. Frente a isto, torna-se real a possibilidade de estagnação da estratégia de ascensão pacífica. Resta assim, acompanhar os movimentos do governo chinês tanto no sentido de obter um acordo que coloque fim à guerra comercial e garanta vantagens ao comércio chinês, como, sobretudo, as táticas que irá adotar para impulsionar a produtividade local e garantir o crescimento no longo prazo. Então, conseguiu entender como a China se tornou um importante ator global? Publicado em 10 de fevereiro de 2020. Autora, Gabriela Lenza Crema, redatora voluntária Politize.